Salve, pessoal. Aqui é o Ferrez. Firmeza? Estamos mais aí de novo. Jardim Jangadeiro, o Avesso Podcast. E a gente vai entrevistar nada mais, nada menos que Marcos Teles. Firmeza, Teles?
Boa tarde, gente. Valeu, Ferrez. Obrigado pelo convite. E é bacana estar aqui, bem de frente para a quebrada.
Oh, da hora.
Legal pra caramba.
Da hora, mano. O Marcos Teles, para quem não sabe, é escritor, tem dois livros publicados, tem alguns inéditos, é líder de uma banda chamada Tecora e também criou um movimento chamado Coopermusp, Cooperativa dos Músicos de São Paulo, que fez rádio, fez atividades em várias fábricas de cultura, tá ligado? É um cara bem controverso, assim, na política também, tem um ponto de vista diferenciado. Então nós trouxemos eles aqui porque vocês ficam, ai, Ferrez, você sempre traz seus amigos, os caras que você gosta e tal. Eu gosto dele e ele tem um ponto de vista bem diferente de várias pessoas que eu convivo. Não é isso, Teles?
É isso.
Então é o seguinte, irmão, eu queria te perguntar como você entrou nessa questão musical, mano? Por que a paixão na música? Por que criar uma coisa que nem a Coopermusp? Como que você pensou ou quando sua vida deu essa guinada pra parte musical?
Ah, Fez, eu acho que desde pivetinho eu sempre gostei de música, né, cara? Com 7 anos, tipo 6, 7 anos, eu tinha um velocípedezinho e eu ficava ouvindo rock and roll. Ouvindo a rainha do couro, né? Que era a gringa americana, pô, me falhou o nome dela agora. Mas com 7 anos que cantava 4-8 Crash. E eu ficava na minha bicicletinha e tal. Tirava aí, pronto. Gostava de curtir Elton John também. Ficava imitando Elton John no piano, assim, na máquina de costura da minha tia, entendeu? Então a música sempre fez parte da minha vida, cara. E eu cresci com isso, assim, gostei de arte também, sempre admirei a arte, sempre gostei muito de arte, li muito, aprendi a ler muito cedo também, ainda bem, tive o privilégio, né, de ter um livro em casa também. E a arte entrou, e a música foi uma questão de curtição mesmo, de curtir, gostar, amar mesmo, né, gostava da música erudita, gostava pra caramba, gosto, né, dos clássicos, dos eruditos e tal. E, putz, e a música é minha vida, cara. Minha vida virou isso. Virou a arte, virou. E também colocar nesse contexto, depois de mais tempo, colocar os artistas também para caminhar. Pessoas que gostavam disso, que tem talento, que não tinha oportunidade. E eu coloquei para andar comigo. Vamos junto, cara. Vamos trabalhar. Vamos botar um pouco disso aí para fora aí.
Agora, uma primeira vez que eu te trombei foi lá na Mata, né? No Parque Santo Dias. Você tava com todo o equipamento ali, se eu não me engano, era show do 509E na época. E você tava com o equipamento todo montando para poder fazer o evento. Quando você começou a mexer com caixa de som, essas coisas?
Então, a gente tinha o lance da banda, né? Que a gente começou a tocar. E a gente não tinha equipamento. E nos lugares que a gente tocava não tinha equipamento. E a gente gostava de fazer um som sofisticado, sabe? Assim, com bastante qualidade e tal. Aí eu comprei um equipamento na época e comecei a alugar para eventos. Só que os eventos da Mata, eles eram gratuitos. Era o único lugar que eu não cobrava para fazer. Ah. Aí a gente chamava os grupos de rap, colocava a galera para cantar que não tinha espaço. Botava um palquinho legal e ia tipo dando uma sensação de profissionalismo para a molecada, entendeu? Sim. Porque o rap, você lembra que você é do rap também, você sabe. Sim. Rap era mal visto, os caras não entendiam a mensagem, demoravam muito para entender a mensagem. Então eu achava importante, naquela época como eu tinha um pouco do recurso, do material, falei, não, vamos botar essa molecada pra cantar toda.
Você fez um show lá, que pra mim foi inesquecível, que você pôs o equipamento dos caras do Alvos da Lei cantar, mano. Você lembra disso?
Sim,
mano. Alvos da Lei completo, com o Gilmar, de menor, todo mundo, mano.
Então, o Paulo Magrão, né, que fazia essa parada, corria atrás disso aí. Cara, era um momento diferente, né? Era diferente também, o mundo tava um pouco diferente. Tinha essa mudança, mas a gente tinha uma perspectiva, né, de transformação, a tecnologia, aquela lance da internet se popularizando, né?
Sim.
A gente achava que o mundo ia ser melhor pra caramba.
Que a internet ia vir revolucionar tudo, né?
Ia revolucionar pra caramba, que a gente ia ficar todo mundo maravilhoso, lindão, tudo errado.
E a internet mudou o mundo mesmo, que você posta dizendo assim, eu pagar mais imposto, você é louco. E o cara põe embaixo, você quer pagar mais imposto, babaca?
Exatamente.
Aí você, nossa, o cara não entendeu o que eu falei. Aí você faz um vídeo. Aí o cara reage embaixo do vídeo. Nossa, nada a ver com o que você falou. Aí você faz um vídeo explicando aquele vídeo pro cara poder entender.
Não,
você vê como mudou o mundo aí.
Mas não é que mudou. Sabe o que acontece, cara? Eu vou te falar. É a questão, assim, do entretenimento dos donos, né, cara? Dos poderosos, donos do mundo. Que eles sempre foram donos do mundo, né, cara? O ser humano, eles têm uma ideia errada de que a gente é, tipo, nada contra a religião, entendeu?
Eu tenho tudo contra a religião.
Não, assim,
mas pode ficar à vontade.
Contra a fé das pessoas.
Se quiser falar assim, mal, aquela coisa só não fala mal do Padre Jaime.
Não, eu não vou falar mal.
O Padre Jaime, inclusive, que faleceu, eu quero deixar uma homenagem aqui para os familiares e para os amigos do Padre Jaime.
Padre Jaime, eu gostava muito dele.
O Padre Jaime não era nem religioso, ele era outro patamar.
Não, ele me dava muita voz, o Padre Jaime, cara. Ele deixava eu falar sempre nos lugares que eu ia, ele pedia que eu falasse, entendeu?
Vai fazer falta, hein, Padre Jaime? Vai fazer falta. Onde o senhor estiver, esteja no bom lugar, tá no umbral aí, passando
ele, por nível superior. Ele fez o papel dele, ele foi um papel importante, ele ensinou muita gente, cara. É. Ele deu, muita gente começou a pensar com ele, cara.
É, tinha que os padres, os outros padres começaram a pensar.
E aqui na Quebrada também, a Quebrada também mudou muito com ele. O Jorge Anjo, essa Quebrada aqui, a mudou, galera começou mudou, a se mano. Reunir em torno dele, e foi importante pra caramba. Independente da visão política dele.
Você já almoçou na igreja dele?
Cara, eu almocei uma vez lá. Eu ia nas reuniões à noite lá. Mas só para resumir o negócio, falando da religião aí, e do religioso, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas qual Deus deles, né, meu? Então, porque o que acontece com a gente? Existem três teorias da formação do humano, do ser humano, do surgimento do ser humano na Terra. Tem três teorias. A teoria da evolução, que é uma da Charles Darwin, aquela teoria que quem melhor se adapta sobrevive, quer dizer, quem se adapta melhor come o outro, certo? Beleza, você vai servir o outro. Tem a do antigo astronauta, que você foi, os homens do espaço nos fundaram, fizeram a gente.
Deus astronauta.
Aí tem a teoria da criação, que Deus fez um mundo em 6 dias, fez um mundo em 5 dias, no sexto dia ele fez Adão, no sétimo ele descansou. Aí ele fez Adão, botou Adão lá no paraíso, peladão, bonitão pra caramba. Olhou e falou, mano, você vai cuidar do meu sítio aí, cara. Ficou legal pra caramba, vai tomar conta dessa bagaça.
Você é caseiro.
Aí. Você é meu caseiro, mano.
Adão, caseiro.
Aí Adão ficou lá. Ficou lá, pá, todo lá, todo sozinho, sem nada. Falou, pô, senhor, preciso arrumar uma mulherzinha, mano. Tá osso aqui. Os leão, tudo tem. Leão tem companheira, mano. Elefante, os bichos, tudo tem companheira. Só eu sozinho na mão aqui.
Olha, só olhando.
Só eu na mão, senhor.
Só admirando.
Tá embaçado. O senhor foi lá e fez. Falou, vou fazer uma mulherzinha pra você. Mas, ó, segunda a sábado, hein? Sem falha. Primeira mancada dos dois, Deus já mandou embora, mano. Vai embora da minha terra, meu.
Mas é um Deus que ama.
Não.
É um Deus benevolente.
Mas sabe qual é o sentido disso?
Mas não pegou falha.
Sabe qual é o sentido disso? O sentido é que nós nascemos, nós pobres mortais, nascemos para servir os poderosos, os deuses. Os anos se passaram, os séculos, os milênios se passaram e tá cheio de Deus por aí.
É mesmo.
Um monte de cara se achando Deus e acha que não somos dono. Tem os deuses, hoje tem o Deus da tecnologia. O Deus que mudou, está mudando a cabeça da molecada. O Deus que não perdoa, que não tem dó. Por exemplo, o Deus do dinheiro, assim, do imposto. Você falou do imposto, o moleque que anda com a bike o dia inteiro, anda 50 quilômetros por dia, 60 quilômetros por dia, para entregar com uma mochila pesada, entregando comida para os outros. Ele não pode nem comer o que está ali dentro. Aí ele fala, o cara bate para o maior empreendedor brasileiro, grande exemplo. Aí o governo fala, ô, bichão, faz o seguinte, você faz um MEI aí, mano. Dá um MEI aí, setentão e poucos por mês para ajudar o governo em quê? O cara fica doente e perde o emprego. Então é isso, nós nascemos, cara, o pobre, 99,9% das pessoas nasceram para servir. Então tá cheio de Deus por aí, todo mundo se acha Deus. Tem os deuses da justiça, tem os deuses da política, tem os deuses em todo lugar, você entendeu? Só que os verdadeiros deuses, aqueles caras que a gente devia tratar como Deus, a gente não respeita. Eu falo sempre, o funcionalismo público é uma casta. Casta de privilegiado, né, cara? Todo mundo é privilegiado no funcionalismo público. E o funcionalismo público não serve para nada. Só tem duas classes do funcionalismo que são essenciais e que merecem receber muito bem por isso. Os professores e os caras da saúde, mano. Tudo que um cidadão precisa, o ser humano precisa para sobreviver bem, é ter educação para caramba, ter conhecimento e ter saúde, velho. Ah, mas precisa ter polícia. Pô, mano, se todo mundo for educado, consciente, amado, carinhoso, vai prender quem? Que crime que você vai ter? Não precisa ter, cara. Ah, mas precisa ter um político para socializar, civilizar. Mas se todo mundo for civilizado, educado, inteligente, saudável, você não precisa do político, velho.
Sabe o que eu gosto que você falou uma vez para mim, que eu nunca mais esqueci? Foi aquele negócio do roubar banco. Que o cara vai roubar o banco, aí sai a viatura e tá atirando em pedestre, e o ladrão também atirando na polícia, tudo por causa de um dinheiro que tem seguro, que não precisava ninguém correr atrás do
meu. Exatamente,
né?
Exatamente.
Um escândalo desgraçado.
Faz por causa um escarcel, né, cara? Mas é a fantasia, né, Ferrez? É a fantasia, é a indústria da violência, né, cara? Porque tudo isso é para gerar marketing, né, cara? Aqui a gente tá falando da ilusão, né?
Não é a droga, né, mano?
Não,
é o marketing em volta.
É o marketing em volta, é o crime, tá ligado? Assim, a indústria do... É o crime S.A. Eu sempre falo que no Brasil, o Brasil é o país do crime. Se acabar a violência no Brasil, o Brasil vai à falência. Pode vender para todo mundo, alugar, fazer o que quiser. O crime sustenta grande parte da economia brasileira. E só quem não ganha com o crime é o coitado do moleque que vai lá cometer o crime, mano. Porque ele serve, ele é o funcionário do restante.
Ele é o bucha.
Ele dá dinheiro pro... Ele dá emprego para promotor, para policial, para não sei quantos mil segurança particular, empresa que vende equipamento de segurança, vigilância.
Todo mundo vive em volta dele, né?
Televisão vive em volta dele. Televisão, ganha televisão. É. Esse dia eu tava vendo um negócio que foi muito louco. Tá assistindo um programa, não vou falar o nome para não dar ibope. Tá lá. Cara, assaltante, assalta casa, lá invade casa no Morumbi, não sei o quê. Vamos para o comercial. Alarmes, very sure. É. Instale já essa casa. Quer dizer, o cara interrompe o programa, fazer propaganda do bagulho. Quer dizer, você assusta o cidadão, deixa o cidadão com medo da violência, para vender, cara. É isso que eles fazem com o cidadão, com todo mundo hoje em dia. E nós, isso está fazendo a gente ficar burro. Está emburrecendo a gente. Está tornando uma civilização de idiotas. Idiotas. Eu posso provar que nós estamos ficando idiotas. Uma coisa bem simples. A gente está vendo coisa no céu, todo mundo falando de OVNI, de tal, que é outro assunto legal.
Que também mesmo. Sumiu, né?
É.
Não é balão chinês, não é nada. É. A maior tecnologia militar do mundo não sabe pegar o um negócio no chão e mostrar. Era isso aqui, ó.
Mas tem outra coisa por trás, eu vou te falar depois, eu vou te falar. Aí a gente olha e fala, nós somos do século XXI, nós temos iPhone, nós temos tudo, cara, nós temos um monte de coisa, nós somos inteligentes, seres humanos inteligentes do século XXI. Aí você vai estudar, você vai olhar, você vai lá que tinha umas tribos na África, lá nos cafundós, aquele monte de pretinho, de boa ali, olhando o céu, olhando as constelações, e desenhava o céu na terra, ele copiava as cidades dele, os templos, tudo igual, tudo como estava no céu. E eram os caras de 15 mil anos, 12 mil anos atrás, que não eram os inteligentes do século XXI, entendeu? Aí os inteligentes do século XXI olham hoje, eles não olham pro céu, cara. Aí eu entendi por que que o cara do século XXI, inteligente, ele só conhece a estrela, só conhece a constelação por causa do horóscopo. Sagitário. Opa, o que tem no meu horóscopo? Seu dia será ótimo. Aí vai só isso. Ele não olha pro céu, as pessoas não olham para o céu. Aí eu entendi que aquele cara da tribo africana, aqueles pretinhos africanos lá, que não sabiam nada no século 1500, 15 mil anos atrás, diferentemente do ser humano inteligente do século XXI, ele olhava para as estrelas porque ele sabia que ele era eterno. Ele via a eternidade, cara. Ele estava olhando para a eternidade e ele se colocava no meio da eternidade. E a gente aqui fica aqui assim, ó. Pô, será que vai chover, velho? Ô, oh, mano, se chover, você traz um guarda-chuva pra mim, mano. Não, pede um Uber, mano. O cara traz pra você. As pessoas não conseguem conversar, cara. As pessoas não conseguem. As pessoas não leem. Você sabe que o sacrifício nosso é fazer as pessoas lerem, elas não leem. Nós estamos. O problema é que nós estamos nos achando muito inteligentes. A tecnologia tá aí. A gente não tá sabendo usar muito bem essa bagaça.
Não, e um amigo meu falou que o celular virou. O Alexandre Maia falou que o celular virou o segundo cérebro. Porque tudo o cara tá conversando com você, ele... Não, deixa eu mostrar aqui a imagem. Deixa eu te mostrar onde é o endereço. Deixa eu te mostrar... Aí o tempo todo no celular mostrando coisa. Você não conversa mais com o cara usando o seu cérebro. O seu cérebro tá ali dentro. Então você começou a ficar preguiçoso no que você guarda. Você já não guarda número de telefone, já não guarda nada. Não. Beleza. Guarda. Mas também momentos que você teria para falar, para explicar, você quer mostrar. Então você virou uma TV ambulante, sabe assim?
Sim.
Um videomaker,
mas
sei lá.
Mas tem uma coisa pior que o ser humano do século XXI, inteligente do século XXI... Tem um lance. O celular, quando você pega um aparelho celular, ele basicamente é um telefone.
Sim.
Começa tudo com um telefone. Tem um monte de coisa agregada no telefone.
Eu fui ligar, hoje eu não consegui ligar, eu não sabia mais ligar.
Mas não é isso. A prioridade.
Eu não sabia, mas é 021, 011, você está usando outra operadora. Esse número não. Caralho, onde, como que liga?
Então, mas a prioridade não é ligar. Aí o cara pega, ele tá com o telefone, o amigo dele tá lá em cima no morro e ele tá aqui, tá vendo o cara lá. Aí ele tá aqui pro cara e ele faz assim, o telefone na mão e o cara com o telefone nele. E aí, salve, posso te ligar? Pô, mas tá com o telefone na mão, que você já não ligou pro cara, velho. E aí, mano, tudo bem com você? Todo...
Manda
não,
localização.
Ele manda primeiro, ele pergunta pra pessoa se pode ligar com o telefone na mão. Cara, o preceito é que você use primeiro o telefone. É um telefone, mas as pessoas não falam. Porque sabe o que acontece? As pessoas estão com preguiça de falar, com medo de falar. Sabe, assim, as pessoas têm medo de, não sei, cara, se perder a identidade que eu tava falando ali.
Esse dia eu liguei pro meu compadre, o Ronaldinho, marido da Cátia, que trabalha aqui.
Sim.
Eu liguei pra ele, só desculpa te cortar, mas eu liguei pra ele, aí ele, minha joia, ligou porque ele tava lá em Minas. Aí eu falei, mano, liguei porque eu fiquei com vontade de te ligar, mano. E aí, você tá bem? Vai ter uma festa aqui, quer colar e tal? Aí ele falou assim, pô, você não liga pra ninguém? Eu falei, então, mas eu não ligo, mas fiquei com vontade de te ligar, né? Quando eu te liguei, é por isso também, né? Eu vi sua voz. Esse contato de ver, né, de falar com a pessoa, né, velho? Isso, as mensagens estão excluindo também, né? Porque você para de mandar mensagem, você começa a escrever, né? Também, né?
Sim, mas é isso, Fez. É a cultura do entretenimento, né, cara? Da cortina de fumaça na vida da gente, das pessoas, né, cara? Eles estão vendendo pra gente uma falsa sensação de conforto.
Onde você acha que isso vai parar, Teles?
Cara, eu acho que...
Qual o limite, mano?
O limite vai ser o ser humano. Eu acho que, assim, isso vai parar com uma grande catástrofe. Que as pessoas foram obrigadas a perder tudo isso. Sabe, tem um recomeço. Como antigas civilizações tinha tudo isso e perderam.
Os caras estão falando já de ter imagem sua lá na minha casa, eu falando com você, eu falando com outra pessoa e você não está lá. Já estão falando
não, isso. Já, aliás, isso, se não fosse a burrice do ser humano, isso já deveria estar acontecendo há uns 50 anos, pelo menos. É. Né? As pessoas não sabem que o celular, os caras nos Estados Unidos começaram a usar o celular em 1940 nos caminhões.
Você acha que a gente sempre está 40 anos atrasado?
Eu acho que tem mais, eu acho que é mais. Eu acho mais.
Você acha que os caras já têm isso e não põem no ar? Já tem.
Acho que teria mais tempo, porque as coisas aparecem muito depressa. Você lembra que o Dr. Spock usava um celular nos jornais estrelas?
Não, falava que era doideira.
1968. É. Mas aquilo já funcionava de verdade.
Já, né?
Você entendeu? Então, a gente está atrasado. Mas isso é uma cultura do atraso para a gente, para nos deixar atrasado. Eles não querem... Mano, os caras que dominam o mundo, você acha que eles querem que a gente saiba das coisas, que a gente tenha acesso às coisas?
Você acha que é o Cavalo de Troia, essas coisas, aquele livro do JJ Benítez lá, que o cara volta pra, na época de Jesus e tal, você acha que já tem essa tecnologia?
Cara, eu não duvido de mais nada na humanidade.
Depois dos bolsominions pedir extraterrestre através da luzinha do telefone,
não
dá pra duvidar de mais nada.
O ser humano, cara, é o ser humano, como eu falei, eu assisti um filme um tempo, você deve ter assistido, Idiocracia.
Sim.
Um filme de... Bom, as pessoas que quiserem entender o que a gente está falando, assistam aquele filme. Precisa entender um pouco do compasso. Mas é o que está se tornando. Mas o pior de tudo, igual eu falei aqui, estava conversando, o problema de tudo não é isso. É, as pessoas podem usar a inutilidade, se divertir com a inutilidade. As coisas inúteis são legais pra caramba, véio. Você entendeu? Você vai ali, o cara tá pulando de cabeça pra baixo, dando pirueta dentro da água, é legal, é divertido. Você vai na festa, vai no pancadão, não interessa, pode ir lá, velho. Você vai se divertir, tá divertindo, tá de boa, tá respeitando as pessoas, não tá atrapalhando ninguém, vai curtir, é inútil, é cultura inútil, mas se diverte. Você não tem que sofrer a vida inteira também, né, velho? Você se diverte, mas você não pode levar isso como regra pra sua vida. E os caras querem, quem tá no poder, todo o poder, eu tô falando poder, não é poder Brasil não, gente, é poder mundial, tá ligado? Esses caras são aí meia dúzia de caras que dominam o mundo inteiro. Hoje uma única empresa é dona de 90% da economia no mundo.
BlackRock.
É. Você entendeu?
E nós ficamos sabendo esses dias também, que ninguém tá falando
ninguém
nada de BlackRock.
Ninguém fala nada disso aí. Não, ninguém fala. Mas há quantos anos a gente vem falando do sistema? As pessoas sempre falam, vamos combater o sistema. Mas eu perguntava pros caras, você sabe disso, lembra? Que sistema você está combatendo? Mas ele não sabe, ele não começou a estudar aqueles antigos mistérios lá, ele não tem noção do que é. E a gente não pode falar também pro cara, a gente não recebe de mão beijada, não pode dar de mão beijada também.
Você acha que você ficou perigoso demais pra rede social?
Cara, eu fiquei assim, não que eu fiquei assustado, mas eu comecei a entender as coisas e as pessoas mudam o comportamento muito depressa, cara. A rede social vai acabar criando psicopata.
Já, dizem que já criou.
É.
Dizem que dois, inclusive, entrou no bar, matou 7 pessoas e era um desses caras que estavam aí sendo alimentados por esse ódio, né?
Você entendeu? Então, a psicopata. E as pessoas. E eles escondem. E é um processo que eles escondem, que eles dizem, é a política. Mentira, cara. Não tem nada a ver com a política, tem a ver com a posição, com a coisa das pessoas, com o gosto das pessoas. A pessoa ofende o outro porque ele é funkeiro, ofende porque ele é roqueiro, ofende porque ele é macumbeiro, porque ele é evangélico. As pessoas têm o prazer de ofender. Mas isso está programado para que seja assim. Esses caras fazem isso para isso. Essa cultura do entretenimento inútil é para afastar as pessoas mesmo, cara. É, como eu falo, a gente perde o tempo. Eles querem que a gente perca esse tempo, perca esse contato, sabe? A gente não fale com as pessoas, com quem a gente gosta, com os parentes, com os amigos, sabe?
Qual que é o caminho de volta, Teles? O caminho de volta disso tudo, assim? É isso que você tá fazendo? Sair das redes?
Sim.
Voltar pra ler, voltar pra música, sabe assim? E quem vive disso, velho? Como que vai fazer isso?
Cara, é um processo muito simples, cara. Você não precisa ficar todo dia, o dia todo, 10 horas, 20 horas, pegar o celular. Cara, você sentou num bar com os amigos, desliga o celular, mano. Desliga o celular. Quando você for na casa da sua mãe, você desliga o celular. Você tá com seus amigos, tá conversando, desliga o celular. Eu vim aqui, eu não trouxe o celular. Então, assim, você não precisa do celular o tempo inteiro. Você precisa falar com as pessoas, você troca ideia com as pessoas. É importante você ter. Mas você precisa ficar 24 horas fuçando a vida dos outros.
Você já ouviu aquela história do cara? Essa é boa. Aquela história do cara no centro que o cara viu um amigo dele perdido há 5 anos, virou morador de rua, e ele tromba o cara e falou, caramba, ele ali, o Jarjão, Jarjão, meu Deus, você tá 5 anos perdido, sua família é preocupada, o que aconteceu com você? Ele falou, perdi meu celular, mano, tem 5 anos atrás, aqui no centro.
Não, mas tá, cara, é absurdo. A gente não contenta
tá as tudo coisas. No celular, banco, dinheiro, tudo.
Eu tenho a impressão, Fez, eu não sei se você percebeu
cara,
isso.
Cara, você não passa numa consulta de médico, desculpa, se você não tiver o celular... Eu tô no celular. A Mil mandou pra você a comprovação da consulta. Eu falei, caralho, eu tenho que ter um celular. Tá onde registrada a Mil? Senão, se eu for atropelar, não tem como passar no médico, não, sem confirmar.
Tudo é celular. O cara, eu tava. Você falou do cara morando na rua, né? Mas as pessoas, elas estão. Eu olho assim, quando eu ando, não sei se você já percebeu isso, se já você prestou atenção, eu tô sentindo um mundo distópico. Sim. Eu tô me sentindo dentro de uma tela 3D. É. Sabe quando você entra no negócio? Tava falando pro meu genro ontem, e a gente. Você anda na rua? Eu vim agora ali, por exemplo. As pessoas não parecem verdadeiras, reais. Parece que tá. A imagem
tremida. Você já viu aquele do Ray Bradbury, que depois virou o filme clássico lá, do que os caras queimavam os livros e tal, né? E aí é um livro que virou um filme, né? E cê, tem um momento que todo mundo... Isso é um filme de 50 anos atrás. Tem uma tela igual essa aqui na casa de todo mundo. E as pessoas entram... Quem está queimando os livros não tem a televisão, né? E quem tem livro não tem televisão. Mas você chega... É igual a televisão, a tela. A pessoa fica parada lá vendo aquela tela luminosa e tomando comprimido, velho. Isso foi escrito há 50 anos atrás,
não, mano. Mas as pessoas sabem, Fez. Os caras têm noção. Você vê aqui, ó. É importante manter as pessoas... O sistema mantém as pessoas pobres. Eu vejo os caras... Meu genro fala, sogro, você tem que voltar para a revolução. Todo dia que ele me vê, sogro, você tem que voltar para a revolução. Eu falei, mas que revolução? Com quem? Fazer revolução com quem? Ah, sogro, mas tem... Né? Mas aí eu falei, mas a esquerda não tem esquerda. A esquerda que eu conheço era outra esquerda, era a raiz a esquerda. A esquerda era a raiz, aquela que defendia o cidadão, o trabalhador, que ia para a fábrica, que ia para a rua, fazia greve, pedia os bagulhos, que xingava, a gente brigava pela educação. Era outro lance. Mas a esquerda hoje não está isso. A esquerda hoje não é mais brasileira, a esquerda hoje é americana. Hoje a esquerda é americana, hoje as lutas são outras. O cara não briga mais pelo coitado do menino que trabalha 24, 12 horas carregando mala nas costas para ganhar o dinheiro dele e pagar o seguro, pagar imposto para sustentar um monte de parasita que fica parasitando com o dinheiro público, com o auxílio paletó, comendo caviar, tomando vinho caro, viajando o mundo inteiro com motorista, com verba de gabinete. Todos parasitas, independente de qualquer coisa, são todos parasitas. Mas quem sustenta é a Dona Maria, é o Zé da Pá, que nem você fala no seu texto. É o Zé da Pá, que trabalha o dia todo de pedreiro para sustentar e tem que pagar, e paga o salário desses caras. Eles tiram o sarro da cara do povão. E eles riem da cara. Só que se você falar isso hoje, é antidemocrático. Ó, você está sendo antidemocrático. Você não pode falar que a gente desvia a verba. Ah, não, porque é antidemocrático, cara. Mas o cara que vai no posto de saúde, que não tem médico, que não tem remédio. Não, você não pode falar, é antidemocrático. Mas se eu falar que o cara, coitado do menino lá, a polícia foi lá, bateu no moleque, é antidemocrático. A desculpa deles é antidemocrático. Eu pergunto pro cara, falo, e o que é democracia para você? Democracia, a nossa democracia é uma democracia imperialista, cara. Que o pobre sustenta o rico, sustenta todo mundo, sustenta toda a classe privilegiada de político, funcionário público, caramba. É imperialista. Ah, mas a democracia tá aí, você vai votar. Não é que você vai votar, você é obrigado a votar. Como é que está errado? Você é obrigado a votar.
E você também não escolheu aqueles candidatos ali, não.
E aí outra coisa, os candidatos são colocados para você.
São colocados.
Você só tem aquelas opções, meu irmão. Se você não escolher... Mas se eu não escolher ninguém, não, então você anula.
Você lembra que você lembra que falando do Dória, né? O candidato que estava posto era outro, o Dória entrou lá, pôs uns busão e o Dória virou candidato, tá ligado? É muito louco isso. Tipo, aí eu falei, caramba, trocaram o candidato do PSDB, velho. Não era o Dória. O Dória foi lá, impôs um barato, pôs uns busão e os caras falam que rolou uma negociata que ele virou o candidato,
sim,
né, mano?
Mas são as capitanias hereditárias, velho. Os partidos políticos são capitanias hereditárias. Eles vão passando de pai para filho, de irmão, de parente. Eles são donos, é um puta negócio.
É igual cartório.
Partido político é um puta negócio. Você não precisa nem ser candidato. Você é presidente do partido, você não precisa nem ser candidato, velho. Você vai ser sustentado a vida inteira pelo Zé da Pá.
Tem cara
Zé da Pá vai sustentar você.
Não, e tem cara que não quer nem sair de vereador, né, velho?
Não, não precisa.
O cara tá vereador 30 anos, você fala, vamos pra deputado,
nem a pau.
Você tá louco, pai?
Porque, mano, o pobre paga, cara. Nós nascemos pra servir. Tá lá escrito em todas as coisas. Você é um servo do Senhor. Então você é pobre, mano, você é servo do seu. Então bota na sua cabeça que você vai ser sempre servo, negão. Você olha, se você passar da ponte pra lá, é simples. Quando você... É foda quando a gente começa a observar o mundo, entendeu? Você vai vendo as pequenas coisas e onde estão as diferenças. Você sai aqui no Independência, no Capão, você vai no sacolão, tem aqueles negócios de R$1, R$2, um negócio tudo podre, tomate meio apodrecendo, jogando fora. Você vai no Moema, mano, É tudo bonitão, não tem nada estragado.
Primeira vez que eu fui pra Moema, eu perguntei pra moça: moça, me dá o nome dessas frutas que eu nunca vi. Nem o nome eu sabia das frutas.
Você vai comprar um negócio no mercado, um refrigerante, só tem coisa de açúcar, açucarado, doce, gorduroso. Tudo barato, gorduroso, mas é barato. Você vai lá, tudo coisa de primeira qualidade. Aí eu perguntei pra um amigo meu um dia que ele trabalha...
Que país é esse, né?
Que nós eu falei, irmão, por que não, eu tenho só, eu não mando essas coisas pra periferia? Não, é porque não vende. Pobre come qualquer coisa.
É. Você sabia que a gente está aqui um ano e três meses e a gente não tem patrocínio nenhum?
Ah, é,
vamos
é.
Falar de bunda para dar algum patrocínio? Senhores patrocinadores, a partir de agora vamos falar de bunda. Quem sabe se interessa em patrocinar, mas a gente não consegue falar
não,
de bunda.
Não, não adianta. A gente quer falar sério com as pessoas. Às vezes a gente tem nem que falar sério, tem que dar risada, cara. Hoje eu só me divirto. É, eu só dou risada.
Mas você ali... comprou muita treta já, né?
Não, é que, não é que eu comprei treta, é que aquela verdade incomoda.
Você criou muita
treta. É que as pessoas, cara, as pessoas elas gostam, elas gostam de uma mentira que alivia a alma. Elas preferem uma boa mentira, uma mentira, sabe, que acaricia. Mano, você tá lindo pra caramba, você tá ótimo, você é maravilhoso, o cara tá fudido, mas o cara tá mentindo pra ele o tempo todo. Aí você fala, irmão, vai lá se tratar, velho, corre lá, você vai morrer, velho. Aí o cara, ô, mano, faz comigo não, mano, pô. Mas você tá falando a verdade, cara, a verdade é dolorida. Porque eu sempre digo, Fez, a mentira, a verdade, ela dói. Dói uma vez só. Mas a mentira, irmão, a mentira dói a vida inteira. É uma coisa que vai te doer pra sempre. Mas as pessoas preferem uma mentira confortável do que uma verdade dolorida, velho. Então a gente tá vivendo num mundo de fantasia, de entretenimento, entendeu? Tudo é só entretenimento. Não é mais cultura.
Não é.
Não existe mais cultura, tudo é entretenimento. Antigamente o carnaval, passamos aí o carnaval, era... A escola de samba, a coisa toda contando a história, muita coisa envolvida ali, muita cultura envolvida, muita pesquisa. Hoje não, cara. Hoje o carnaval ele é patrocinado, o cara fala de qualquer coisa, tá lá o patrocínio, o cara pô, fala disso, fala daquilo, e não tem mais aquele carnavalzão, pé no chão, do pessoal na avenida, o cara vai corrido, todo mundo correndo pra dar tempo.
Mas tem o carnaval de rua aqui em São Paulo.
Não, mas o carnaval já é entretenimento.
Você pode bater na cara do outro, o cara tá se regaçando tudo. Eu vi um negócio da água lá, que o cara jogando água no outro, né? Que é um bloco que os caras ficam jogando... Meu, pegaram a mulher lá, os caras estavam surrando a mina, tá ligado? E tudo vira excesso.
Excesso.
Quando que tudo virou esse excesso, Teles? Por que que tem que ser o excesso? Por que que o cara da quebrada, ele tem que andar com 2 litros de uísque pra mostrar pro outro que ele tem 2 litros?
Mano, isso aí...
Não é uma garrafinha pra beber na moral,
isso
sabe?
Isso aí é grande culpa, você sabe muito bem. Você já falou isso pra mim uma vez. A grande culpa disso é da mídia, mano. A mídia vende inutilidade pras pessoas. As pessoas querem fazer igual o que ele faz o que ele quer ver na TV. Uma vez nós conversamos sobre a propaganda, a publicidade. Por que uma Mercedes-Benz, cara, vai fazer propaganda de um carro meia-noite na TV? Na TV aberta, no SBT. Qual o pobre, cara, que assiste? Se o cara tá assistindo a TV ali, ele vai comprar um Mercedes-Benz? Você entendeu? Aí outra coisa, os programas de TV antigamente infantis, cara, todo dia de manhã, programa infantil era só propaganda de brinquedo. E era assim, todos, compra mãe, compra, você tem que ter um, você tem que pedir pra sua mãe. A gente vem nessa cultura de ser induzido ao consumismo, à inutilidade, você entendeu?
Mas agora também não tá pior, ó, não tem um programa da Eliana fazendo a gente comprar os dedinhos polegares. Mas aí tem um programa do Enaldo que faz o cara querer ter uma McLaren, ele tendo 6 anos de idade, velho. Tá ligado? Você vê uma criança de 6 anos, ela, não, eu queria ter uma McLaren. Por que não? Assisto o Enaldo lá.
Mas aí nós vamos voltar, aí por isso que eu tô te falando, nós vamos voltar no que eu te falei sobre a indústria da violência. Tem que fomentar, velho.
É, né?
Você tem que incentivar alguém aí a roubar um carro. Você tem que incentivar alguém a assaltar um banco, roubar uma joalheria. Esse cara tem que estar preso para ele dar lucro pro sistema, mano. Alguém tem que ir preso, cara. Ou você acha que o sistema que nós temos, o sistema penal brasileiro, porra, tem 70 anos, 80 anos, sei lá, cara. E favorece a quem? Você favorece os ricos, cara. Quem ganha dinheiro com crime, cara? Você acha que é um criminoso? Quem ganha dinheiro com crime é advogado, é empresa de TV, é a mídia em si, é empresa de segurança privada. É... Mano, todo mundo ganha. O cara que vende a quentinha na cadeia.
É, uma vez o Bonassi falou pra mim, cara, numa palestra, que depois que o cara morre, ele movimenta 30 mil. Tá ligado? Entre o hospital, o legista, o caixão, o enterrar, ele já valeu 30 mil de protocolo pro governo, tudo. Tipo, a máquina que ele gera, o cara não teve 30 mil na vida.
Exatamente.
Mas ele gera 30 mil, isso é no número passado, há uns 5 anos atrás. Agora deve ser uns 40 mil. Ele gera de custo e gastos pro Estado e dinheiro 30 mil reais, mano. Tá ligado? Dinheiro que o cara não podia falar, me paga em vida, velho.
É igual a aposentadoria. Né? É igual a aposentadoria. Aposentadoria, o cara trabalha a vida inteira, 35 anos, 40 anos. Aí o cara falou, vai se aposentar, hein, seu Zé, vou me aposentar. Aí você olha pro cara, a aposentadoria foi ele que pagou, velho. O fundo, chama fundo. É. Ele foi tirar do salário.
Não, e o medo? E o medo, Teles? E o medo? Que o tempo todo é. Ontem mesmo, o jornal tá pondo. FGTS pode acabar. Fundo pode acabar. Aí os caras, meu Deus, vão tirar agora os aposentados desde 1730. Sabe assim? Quem ganha mais de 3 mil vai ser reestudado o caso. Quem mora na mesma casa com outro aposentado vai ser cortado. Então, assim, é um medo, cara. O cara vive. E no final gasta tudo com remédio.
Mas
é 11 tipos de remédio. É, porque o cara se aposenta todo doente.
É, não, e a indústria farmacêutica precisa ganhar. A indústria farmacêutica eles patrocinam todo mundo. Você acha que depois a indústria farmacêutica vai patrocinar o seu programa? Você acha que algum laboratório vai patrocinar o seu podcast?
Depois que não você veio aqui, fudeu mais ainda agora.
Não, mas não é. Porque é verdade. A gente olha, fala de remédio e doença. A indústria do remédio não é feita para curar ninguém. Ela é feita para tratar, cara.
A gente trouxe aqui o Eduardo Marinho, ele falou, cara, vocês não vão ter patrocínio dos assuntos que vocês abordam, não mesmo. Tipo, não vai ter patrocínio.
Mas é o que eu te falo, é que as pessoas vivem do entretenimento e vivem da verdade mascarada. É. Né? Da fantasia, da ilusão, entendeu, cara? Mas você está falando, quando as pessoas vão acordar? Acordar com uma catástrofe. Quando não tiver mais energia elétrica, não tiver mais aparelho para ligar, você vai ter que sentar na beira da fogueira, na porta, com seus vizinhos.
Caramba.
Né? Você sentar com seus vizinhos ali, sentar com seus parentes, seus amigos. A única coisa que você vai ter que fazer... Aí vai ter que fazer que nem... Aí o ser humano inteligente do século XXI ou XXII vai ter que fazer que nem o pretinho africano há 15 mil anos atrás. Olhar a estrela e desenhar a constelação de Sagitário no chão. Olhar lá e fazer uma construção com cílios. É. Ele sabendo exatamente onde está cada coisa lá no céu e cada coisa aqui na Terra.
Caramba.
Você entendeu? E a gente vai ter que voltar depois de 15 mil anos a tentar entender como é que eles... Começaram a criar o mundo que a gente vive hoje.
Entendeu? Tá escrevendo alguma coisa nova?
Cara, eu tô escrevendo um barato aí. Tô terminando de escrever o Bom Dia Sol.
Bom Dia Sol, chama.
É, e tô começando um outro chamado É Proibido Morrer.
É Proibido Morrer? É
Proibido Morrer.
Bom
que dia. É a história de escravidão, exatamente sobre escravidão, que é um futuro. Eu posso falar, vou falar, ninguém vai copiar.
Ah, ninguém consegue copiar você, não.
Na verdade é que... Esse É Proibido Morrer é baseado nessas coisas que a gente tá falando. É assim, é o mundo que... É um cataclismo, o mundo vai acabando, sobram poucas pessoas na Terra e o sistema, ele não deixa mais as pessoas morrerem. E as pessoas descobrem que quando elas se suicidam, elas têm um acesso a um pouco de felicidade. Porra. Aí os caras falam, você não pode morrer, velho. Se você morrer, fodeu. Então o cara fica monitorado toda hora, ele tenta se cortar, qualquer coisa, a máquina vai lá e põe, e ele já não se alimenta mais naturalmente, né? Então o cara não pode morrer. Quando ele é um bom escravo, que ele fica décadas e séculos trabalhando pro sistema, aí o cara permite que ele morra.
Caramba.
Morrer é um prêmio. Entendeu?
Louco.
Por isso que é mais ou menos essa ideia aí.
E a banda? Você tá tocando ainda?
Ah, velho, eu tô um pouco com a música, eu tô meio pra lá de. Meio largado.
Tá, achei que você tá fazendo já um trap. Já.
A música, ninguém ouve música mais, não, cara.
Não ouve, não, né?
Ah, meu, os caras só. A gente só ouve as coisas antigas. Ninguém tá nem aí pra música mais, velho.
Ninguém liga.
A música agora é 2 segundos, cara. É TikTok, sei lá, com esses bagulho aí.
É o cara...
Não é mais música pra você ouvir. Mano, quem é que vai ouvir? Eu tava ouvindo isso. Eu ouço bastante música, né? Eu tava ouvindo o Rick Wakeman, cara. Rick Wakeman, Viagem ao Centro da Terra.
Nossa,
é 20 minutos de cada lado de música, mano.
É, Rick Wakeman, eu também de vez em quando ouço. Agora,
ninguém assim, ouve mais isso, velho.
Ninguém, agora, assim, o cara não tem mais esse tempo na mente dele, ele acha. Ele foi bloqueado por esse tempo aí. É tudo muito acelerado, é tudo muita coisa. Então o cara não ouve. Eu também tenho a teoria assim. Além da música ser curta, ela ter 2 minutos, a primeira parte repete a segunda.
Uhum.
O cara canta de novo a segunda parte.
Sim.
Porque eles acham que o povo tá tão burro que eles repetem a mesma parte pro povo decorar a música, mano.
Cara, eu tava com o meu genro ontem, tava ouvindo música, né? Várias coisas e tal. Aí tava ouvindo Racionais. A gente foi ouvir O Homem na Estrada, que eu gosto pra caramba.
Acho muito já vi você cantando, ideia. Já.
É. Aí a gente tava ouvindo GOG.
GOG é foda.
Ouvindo GOG, né? Tipo, pô, GOG, tão, puta, GOG é maravilhoso.
GOG,
né,
só tem um defeito. Eles vão falar mal de mim. Brasília, eu amo você, Brasília. Mas o GOG devia ter nascido no Capão, né, mano?
Uhum.
Porra, ia ser foda.
Mas eu acho que ele é do Capão, mano.
Ele é
do Capão.
Não, ele é nosso também.
Ele tem
também.
Todo um jeitão do Capão.
Tem, mano. Mas o GOG é incrível, mano.
Não, mas ele é um puta... O cara é sensacional,
mas ele nasceu,
cara,
em Ceilândia. Ele é de Ceilândia também. Ele não nasceu lá, né? Uhum. Mas ele é de Ceilândia, né?
É, de Ceilândia. Né? Brasília tem um pessoal bom no rap, tem o DJ Rafa, cara, de DJ Rafa, mandar um beijão pra ele lá.
Nossa, mano. O Rafa é bom. Não, Brasília pra mim é top, de top 10 dos rappers, pra mim 6 top 10 é de Brasília. tipo, seis grupos, tipo, Cirurgia Moral, GOG, tá ligado? Esses caras, mano, eu te falo aqui, dezenas de grupos, mano, Voz Sem Medo. Pra mim, eu sou fã de Brasília pra caralho, assim, você é louco, mano. Eu acho que o Capão devia ser em Brasília, ao contrário.
Não, mas é, devia ser, cara, mas, não, mas aí ia ser complicado pra nós.
É porque lá tem
um
zumbé,
não, né? A gente ia ter que ficar o dia inteiro andando só com os faraós e os... imperadores na nossa frente o dia todo, andando na nossa frente.
Não, é, mas lá...
É muito, Brasília tem muito faraó, é muito imperador, muito rei. Todo mundo lá é rei e é imperador lá, os caras lá do centro administrativo lá.
É, né?
Entendeu? O povão é tudo súdito, né, mano?
É,
lá, mano, dentro só tem imperador. Você olha os prédios, lá é só imperador, mano. Okay. O cara anda no carrão dele lá e olhando, e o Zezinho... Aí o Zé da pau olha e fala, ó... Ô, senador, bom dia. Aí o senador, obrigado, hein, Zé? Obrigado, amanhã eu vou almoçar... Em sua homenagem, tá? E ó, e faça uma hora extra lá, por favor, tá? Pra aumentar seu MEI, tá?
Esses são os ricos que o meu povo adora.
Exato.
O Gog já falava
isso. É isso aí, entendeu?
Ave Maria. E aqui, o que, que você acha que, de culturalmente, que a gente pode estar se apegando para poder sair dessa alienação aí que você acabou de dizer?
Eu acho que a gente tem que aprender com a molecada.
Vamos dar algumas respostas, né? Para dar esperança, senão esse
problema... Não, eu acho que a gente... Não, eu não sou um cara de esperança, muito pelo contrário.
Sei.
Eu só acho que a gente precisa deixar a juventude administrar as coisas também.
É.
Porque, mano, é muito velho mandando no mundo, eu falei para você.
É.
É muito velho mandando no mundo, é muito velho. Assim, cara, esse cara é velho demais. Olha o presidente dos Estados Unidos, o cara tá sonso, velho. Daqui a pouco ele faz uma guerra nuclear lá, ele aperta o botão sem saber, cochilando.
Na moral, eu falei pros caras, isso aí eu vou ter que falar aqui, porque eu falei pros caras esse dia em casa. Tava o pai de casa, eu falei, meu, na moral, você acha que aquele cara é o presidente dos Estados Unidos, velho? Acha a teoria da conspiração, mas vamos falar a verdade. Aquele cara não sabe nem que dia é hoje,
ele não,
mano.
Sabe, ele tá mais perdido que
o Sérgio. Você é louco, mano. Aquele cara, colocaram ele lá e estão falando, ó, cumprimenta tal cara. Ele dá a mão errada já,
não,
mano.
Não, mas ali é uma prova que você vê que os caras que comandam o povo, que estão ali assim um pouquinho do povo, eles foram colocados por alguém lá. A gente sabe que foi colocado por alguém. Então esquece. Tem isso no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não. É no mundo todo.
Você quer que os caras colocou o Lula também porque quer? Quase o Bolsonaro entra, hein, velho.
Olha, cara, no Brasil, cara, o Brasil tem uns donos, né, velho? Que é difícil, né, cara? O Brasil tem uns donos, tem um sistema, o nosso povo não está preparado ainda. Tudo que acontece no Brasil não é culpa do povo, é culpa de quem vem nos enganando o tempo todo. Nós somos os últimos países no mundo a ter escola, bastante escola pública, velho.
É. Quando você vê aqueles caras comentando, Teles, que nem a gente teve aí uns anos atrás, os caras comentando, não, a gente tira a Dilma, dá o golpe e põe assim, entra com o Temer e tal... Você acha que é meio decidido desse jeito? Porque aquele áudio mostra que é desse jeito, né?
Não, mas você lembra que eu falei pra você um dia, que você me perguntou, ô Teles, o que você acha de sair do Adilma? Eu falei, mano, alguém não cumpriu um acordo.
É, você falou mesmo.
Falei pra você? Falou. Alguém não cumpriu um acordo, cara.
E o Temer entrou pra cumprir.
Tinha um acordo.
Que ele transformou todo mundo em MEI, tirou os direitos de todo mundo.
Tinha um acordo que alguém não cumpriu no meio do caminho aí, cara. Entendeu? É isso, velho. Porque você olha lá, você olhava ali o governo Dilma, o governo, fala, pô, o Aécio. Porra, Aécio, durante anos, era o cara que mandava em Furnas, velho. É. Como é que você é meu adversário e você tá comigo lá na estatal? Então é todo mundo junto, cara. É todo mundo junto. Tá todo mundo junto. Só o povão que é assim. Os caras ficam enganando a gente lá. Eles ficam enganando.
Você acha que é igual aquela música do Raul? E lá da beira da piscina, olhando os simples mortais.
É exatamente.
Das alturas fazem escritura.
Exatamente. Raul era gênio, é isso, cara. É isso.
Eu sempre penso.
Os caras ficam mandando em tudo, eles vão mandar em tudo sempre, cara. E a gente vai ter que obedecer. E, ó, é o seguinte, irmão, daqui a pouco eles vão falar a verdade pra você. Vai falar assim, ó, seu lance é o seguinte, ó, contente-se aí com seu salário aí, com seu, seu empreendimento, seja empreendedor e continue pagando o nosso salário, mantendo o nosso caviar, mantendo o nosso vinho, mantendo a nossa lagosta, certo? O nosso paletó.
Você acha também que não é assim, ó? Que também. Você acha que também a gente não sai pra revolução? Vamos lá, Teles, eu vou pegar você, vou pegar outro mano ali, outro, nós vamos sair pra revolução. Aí eu pego o caminhãozinho, nós entra tudo no caminhão, aí no meio do caminho o cara fecha nós na fila da puta, né? Mata o cara, nós vai preso e acabou a revolução. Não é meio pra ficar no meio do caminho mesmo?
Exatamente. Ferrez, olha como tudo é colocado. Veja só. Como tudo é montado. É um teatrão montado, coisa assim. E eles vão comprando as pessoas. O sistema sabe comprar as pessoas. Eu vou olhar. Você sabe que presidente de ONG agora não é mais presidente, ele é CEO.
É CEO agora?
CEO agora. CEO. Tem a ONG lá, o cara tem uma ONG, a ONGzinha dele, agora aparece a CEO falando de tal. Eu fiquei assustado, os caras fizeram um evento esses dias.
Vou mudar meu nome de diretor pra CEO.
Não sei o que, favela lá, não sei o que, favela lá.
Ah, Favela Road.
Favela Road. Aí eu vi, veio um cara, mano, cara malandrão das antigas, do Rio de Janeiro, tal. O cara é CEO Favela Road. Caramba, velho. E o cara corregando... E ele fala, aí o cara no Uber, 24 horas por dia, pagando empresa de, que aluga carro, trabalhando, pagando MEI, dando dinheiro pro governo. Aí o cara vai lá e fala, eu sou o CEO do Favela Road.
Oh, é.
Aí o patrãozão lá em cima, financeiro, tá. Fala lá, cara, que você é CEO. Fala que todo mundo é CEO. Então, tiazinha, a senhora vai vender sua coxinha aí. A senhora, ó, não precisa se preocupar. Carteira assinada, nada. A senhora trabalha aí, faz sua MEI, seja empreendedora, porque a favela venceu.
É.
E a gente, e tem gente que acredita nesses caras.
É.
E a mídia vende esses caras como se eles fossem faraós. É. Não porque a central lá, não sei o que, lá está distribuindo cesta básica. Eles compraram a cesta básica? Eles compraram. Quanto dinheiro esses caras? O CEO Favela Road investiu quanto do dinheiro dele naquilo?
É foda.
Você entendeu? É o dinheiro do Zé da Pá.
É.
Continua sendo Zé da Pá.
Os caras vão lá e fazem o trampo.
Você entendeu? Cara. Continua sendo o cara que carrega a mala, que faz o Uber, que carrega a sacola do iFood nas costas e que carrega as coisas. É a tiazinha que fazia, que trabalha de diarista. É o cara que tem a empresinha dele, que tem a loja dele, que faz o serviço dele, que dá emprego para as pessoas. Mano, esses caras que sustentam o sistema, entendeu? É. Aí o cara vai lá, chegando na porta, igual os artistas, o cara com raiva de mim. Pô, Teres, mas você tá falando que o governo... Para o governo não tem que sustentar artista, irmão. Se você não tiver condição de fazer o seu trabalho e vender, vai catar latinha. Vai fazer outra coisa.
Porra.
O Zé da Pá não pode pagar o seu salário. É, não, mas que a gente faz as coisas e ninguém assiste. Se não assiste, é porque é uma merda. Se você faz um negócio e ninguém assiste, é uma merda. Agora o trabalhador não precisa pagar pela sua conforto, caralho.
Mas o governo não gasta dinheiro com outras coisas que estimula, por exemplo, dá o dinheiro pra Cláudia Raia lá, mas não dá o dinheiro pro cara da banda alternativa?
Ah, mas então, mas aí são os complôs, né, Félix? São os amigos,
tinha que
né,
dar, cara? Pelo menos distribui todo mundo igual. O cara da banda Raízes tem o mesmo direito da Cláudia Raia lá.
Não vai estar, sabe por quê? Porque o cara que é o patrão, o cara que é a grande corporação, ele vai chegar lá e falar assim, pô, tem uma menina ali, eu tenho o Zé do Coco ali, o Zezinho do Coco ali, do Jangadeiro, ele é um músico bom, um forró da hora, ele faz um negócio legal. Vamos fazer um patrocínio, pegar um. Arrumar um patrocínio pra ele, né? Uma renúncia fiscal pra ele fazer um show. Aí vai lá a Cláudia Raia. Olha, a Cláudia Raia tá com espetáculo. Você acha que uma empresa aí vai botar o nome dela com o Zé do Coco ou com a Cláudia Raia?
Mas se
vai
não tem, ó. Raia, vamos cara, lá. É assim. Se não tem o Marcos Teles e o Paulo Magrão que colocasse o som pra mim ouvir Ovos da Lei e 509 ir lá. Eu não ia conhecer aqueles grupos pessoalmente, entendeu? Vocês, de certa forma, incentivaram, vocês tinham condição, incentivaram a minha cultura. Se eu puder incentivar... Eu nunca peguei nada de verba nenhuma, deixar bem claro. Eu nunca fui graciado.
Eu sei, eu conheço.
Eu sempre fui um fudido. Eu sou um maldito.
E poucas coisas que a gente faz é para passar para os outros.
É, a gente sempre é um maldito. Mas se você é agraciado com a verba, o cara consegue fazer shows gratuitos, teatro, e ele dá acesso para as pessoas, é um bom dinheiro público gasto.
Sim.
Né? O problema é que você falou, fica sempre nos majors, sempre nos grandes grupos.
É,
nos grandes,
é isso que eu tô falando. Né? O problema é que tem, tem gente que elas se servem, elas que elas são, que o governo, que o. Não é governo, porque o governo não produz nada. Político não produz nada. É, político só
falou
produz
isso,
atraso.
Né?
É. Político, cara, desculpa, a gente tem um monte de amigo político, tem gente que eu gosto na política pra caramba, tem um monte de gente que eu gosto, mas político é atraso, cara. Político não produz nada. O governo não dá. O governo não produz saúde, não produz emprego, não produz.
Eu já vi reunião você chegando assim. Falando, não vim pedir nada aqui não, nós vim pegar a parte certa de trabalhar. Não
você
tem...
entendeu? É. Então, as pessoas falam, ah, mas o governo tem que ajudar. Pera aí, gente, antes do governo tem o trabalhador, tem a pessoa que paga o imposto. Então, vocês vão fazer o seguinte, meu irmão, vamos gastar o imposto certo, vamos botar gente para trabalhar nos postos de saúde, vamos colocar remédio no posto de saúde, vamos colocar ambulância que preste para atender as pessoas com mais rapidez, ó, vamos pagar um salário melhor para o professor, vamos mudar a escola, deixar a escola mais moderna, mais confortável para as crianças, vamos botar tela nas escolas, que as crianças ficam de saco cheio, de ficar 4 horas olhando para um quadro verde, e a professora lá, a tiazinha, está mais perdida do que tudo, não sabe como falar com os moleques, ela não conhece... Eles não conhecem o que os meninos conhecem, os jovens, cara. A gente tá atrasado, a gente tá... A gente também é culpado de idiotizar essa juventude.
É
porque a gente também não acompanha o que eles fazem, a gente não se interessa pelo que eles fazem.
Eu me interesso.
Você entendeu?
Eu publiquei o No Capão, a gente tá correndo com as redes novas. Toda essa galera do grafite, os moleque novo escritor, tô sempre trombando. Eu tô sempre tentando fomentar os caras novos, porque
sim,
a gente tem que trocar
tem que fazer, mas a gente tem que passar o bastão.
É,
eu fico olhando político aí, cara, Esses dias eu fui no, na prefeitura, na saída da prefeitura, aí vi uma pessoa da política, uma pessoa que eu gosto. A Marta Suplicy.
Sim.
A Marta é uma pessoa que eu gosto. Aliás, eu acho que ela foi uma das melhores prefeitas da cidade de São Paulo.
Concordo.
Você entendeu? E, pô, ela é uma pessoa inteligente pra caramba. Pô, mas ela tá bem idosa, né, cara? Mas ela é secretária de Relações Internacionais. Eu passei assim perto dela, nem falei nada, olhei. Eu me perguntei, eu fiquei olhando, com toda sinceridade, fiquei com um pouco de pena, tá, cara? Aquele monte de gente lá, fiquei olhando pra ela, ela tá assim. Tá bem, mas eu falei, pô, não era hora dela descansar, cara?
A Erundina, o Suplicy também.
Não era hora de descansar. Mano, e dar lugar pra outra, dar lugar pra menina, pro jovem daquela ali, ó, aquela jovem. Na campanha de, nessa campanha aí política, eu não votei em ninguém. Eu vou conversar pra você, eu votei no Boulos. Porque eu falei, tem que ter. Eu sabia que a Igreja Universal ia eleger gente pra cacete, que ia botar só os caras de lá. Eu falei, não, você tem que botar contraponto, senão nós estamos fodidos. Aí eu falei, vou eleger o Boulos, pelo menos ele tem. Eu não vou eleger, não vou votar em nenhum. Eu não tenho nenhuma simpatia assim, em política com ele. Mas é necessário você fazer o contraponto, fazer aquela. Tem que ser inteligente nisso também. Sim. Aí eu falei, não, se você botar só os caras que estão lá, esses caras vão ferrar tudo. Tem que botar alguém que tem. Mas quem? Eu falei, tinha um amigo meu também. Eu falei, mano, só que você não tem voz. Você não vai chegar lá e ter. O único cara que chegou lá da esquerda com voz lá, que foi o Boulos, mano.
Foi ele mesmo.
Você entendeu?
Ele então,
Aí eu falei, é o cara que vai poder falar, que vai, os caras vão
dar ouvido. Tanto que foi o pessoal que revigorou a campanha do PT.
Entendeu? Aí eu falei, aqui eu voltei na Maia. A Maiara é uma amiga da minha filha, que, né, menina tá quebrada também, periferia, candidata, saiu candidata a deputado estadual pelo PSB, lá com o Márcio França e tal. E ela faz um trampo legal na comunidade dela, ela é advogada, a menina é bonita. Falei, vou votar na Maia. Fizemos campanha, eu fiz campanha pra ela. Tá
ligado? Você votou nela porque ela é bonita?
Não, votei porque ela.
Então, eu tô zoando, porque os caras vão pegar só
isso. Você votou
porque é bonita.
Não, porque assim, ela destoa muito assim, da coisa da política, porque ela faz política de verdade. Ela vai na reunião, ela conversa, todo mundo questiona, todo mundo, né? E eu falei pra ela, falei, ó, você faça a sua campanha para as pessoas. Não faça a sua campanha para o partido, faça para as pessoas. Era do PSB, tá lá, pô. Eu falei, beleza, mas você faz a Maiara. Você não vai falar do Haddad, falar do Lula, fala de você. Não fala do outro candidato, dos outros. Só fala de você. Sua comunidade tem que saber que é você que vai representar. Porra, ela teve uma votação de 8 mil votos, cara. Teve mais votos que o Eduardo Cunha,
mano.
Aí eu falei pra ela, agora você se prepara pra ser vereadora. Pra fazer tentar. Porque a gente tem, cara, que botar o jovem no processo todo.
Tem que botar, mano.
Você entendeu? Tem que vir os jovens, cara. Os jovens têm que vir, cara. Tem que assumir o mundo, mano.
Cara, eu quero te agradecer muito. Eu sei que foi rápido.
Mas tá bom.
Mas eu quero te agradecer. Eu trouxe um presente da Onda Sua aqui, que é um porta-lápis, caneta pra você escrever e tudo. E um copo pra você poder beber aí. Eu sei que você gosta de refrigerante, suco.
Adoro cerveja, cara.
Então, pra você poder beber, esse programa tem o apoio da Onda Sul. E se você quiser ser um patrocinador do programa, né, você pode ser um pequeno patrocinador entrando no apoia.se/avesso. Como que é essa campanha? É uma campanha recorrente. Você vai lá, cadastra seu cartão de crédito. Com R$5, R$10, o que você puder fortalecer, você vira um patrocinador desse programa. O QR Code está aqui ou aqui.
Do outro lado.
Desse lado aqui, ó, o QR Code está. Você pode clicar aqui no QR Code e ser um parceiro. O que é que você ganha? Você ganha, mano, material exclusivo. Então aqui vai ter um depoimento do Teles depois, um depoimento curto sobre alguma coisa legal. Os outros convidados sempre gravam uma música ou um depoimento. Você recebe fotos antes dos convidados, matérias também aqui do Avesso antes, tá bom? Então a gente faz algum produto exclusivo pra você receber aí, tá bom? Dentro do seu conteúdo da plataforma do Apoia-se, tá bom? Então a gente agradece muito, porque é um programa que tá aqui tocando, como eu te falei, não tem patrocinador, mas tem um povo, né? Então se tem um povo, a gente tá só.
O povo já patrocina todo mundo,
o povo já segura o B.O., né?
O povo que segura o B.O. sempre, mano.
E eu quero te agradecer, mano.
Obrigado, irmão. Obrigado,
tá bom?
Você sabe que vim porque você me convidou, né, cara?
Sim, eu sei. Eu sei que eu gosto muito de você também.
Não, e assim, alguns caras me chamam para alguns lugares, algumas pessoas. Mas eu não quero polêmica, tá? Discussão, debate, porque isso aí não vai levar
ninguém a nada. Não, você vê que não teve, né? Aqui, a ideia é progresso, é você pôr sua opinião. E a gente... Sempre a missão desse trabalho aqui é você voltar para sua casa melhor do que entrou.
Sim, claro.
E eu também.
E o mundo é assim, eu tenho visto o mundo assim, entendeu? Eu tenho tentado viver assim, entendeu? Vivendo propositivamente... ouvindo as pessoas, orientando, acariciando a alma, que as pessoas já estão precisando, estão muito carentes. Sim. De atenção, carentes de, né, de elogiar as pessoas,
elogiar
também,
dizer que
a gente maltrata
tá bom,
muitas pessoas, né? E a gente também tem que prestar atenção na vida, que a gente também, esse mundo atual, está fazendo a gente machucar quem a gente gosta, né, cara? O tempo todo, a gente tá deixando de lado as coisas e a gente tá maltratando quem tá perto da gente, quem tá do nosso lado.
Sempre.
Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí.
Obrigadão,
Teles. Obrigado, eu.
Pessoal, acompanhem o Avesso aí nas redes sociais e sigam aí. O livro do Teles está esgotado, mas você pode tentar achar aí nas redes sobre o Azul do Céu, sobre o Céu Azul. E o do Palmeiras, qual é o nome do Palmeiras?
Palestra Lágrimas Futebol Clube.
Palestra Lágrimas Futebol Clube. Você procura aí no Mercado Livre.
Lá em breve já vai estar nas coisas. Nós estamos montando uma... Vou adiantar para você, que foi em primeira mão. Nós estamos montando uma rede de livrarias, de bike livrarias na cidade.
Verdade.
Nós vamos colocar autores que nós gostamos. pessoas que nós gostamos. É, o Nita tá junto comigo nessa. Aí você também vai dar uma força para nós.
Claro.
Mas as bicicletas vão estar nos mercados, os principais mercados da cidade, mercado municipal, mercado da Cantareira, Lapa, Pinheiros. É uma livraria nossa. Lá não vai ter Harry Potter, lá não vai ter nada disso. Vai ter só a galera da quebrada, mano.
Da hora.
Entendeu? Então é isso aí. Logo
tamo
em breve
junto. Tá aí. Então em breve tá aí. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Valeu, Teles.
Obrigado, irmão. Tamo junto.